Nápoles, aos servidores da casa, hoje quem nos acompanha aqui no plenário, o seu Dinaite, o Peterson, o Venir, é o nosso amigo Otávio. Hoje, 11 de março de 2024, às 19 horas e 23 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022, havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Lindonês Koenig dos Santos para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 4 de março de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 30 de 2024. Terra de Areia, 5 de março de 2024. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2804 de 2024 e número 2805 de 2024. Sem mais oportunismo, e deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Luísa Cortinova Teixeira, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 33 de 2024. Terra de Areia, 7 de março de 2024. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 17 de 2024, número 18 de 2024 e número 19. Mais oportunismo me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Luísa Cortinova Teixeira. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 17, 2024. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sala de sessões, 8 de março de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 17 de 2024. Que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em razão do término do contrato do Sr. Cristiano dos Santos Ramos, enfermeiro 20 horas, e é imprescindível a contratação de um enfermeiro 20 horas para atuação na Secretaria Municipal de Saúde, para o desenvolvimento das funções de responsável técnico da equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Conforme requisitado pelo COREN, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Ainda, a rede municipal atualmente possui 97 alunos com laudos que necessitam de auxiliares de sala para o acompanhamento das aulas. A planilha em anexo demonstra os alunos por escola e seus laudos. A partir deste relatório, observa-se que temos estudantes com deficiência física e intelectual e com transtorno de espectro autista, que por direito necessitam destes profissionais para auxiliar na organização e manutenção do ambiente da sala de aula, dando suporte ao professor acompanhando os alunos no banheiro, refeições e realização de atividades diversas no ambiente escolar. Salientamos que, com a falta do auxiliar de sala, há casos de estudantes que ainda não estão frequentando regularmente a escola por ser complicado circular e acompanhar a rotina da instituição sem o atendimento deste profissional. Já a falta de professores de educação infantil ocorre, pois sabe-se que a procura da vaga para os alunos de educação infantil vem aumentando a cada ano. Isso é uma realidade não só do nosso município, mas diante de tal realidade, no ano de 2024, percebeu-se a necessidade de abrir mais uma turma de pré-1 e uma turma de pré-2 para atendimento das crianças dessa faixa etária, visto que, segundo a lei de diretrizes e base da Educação Nacional, LBD, número 12.796, o ensino é considerado obrigatório para crianças de 4 a 17 anos. Portanto, este público não pode estar fora da sala de aula. Desta maneira, necessitamos a contratação de 2 professores de educação infantil para o atendimento destes alunos. Os demais professores solicitados são para complementar o quadro da Menino Jesus de Praga, EMEI, que hoje ainda encontra-se sem professor no núcleo do berçário e com algumas turmas do maternal e pré sem educador. E, por fim, a contratação de auxiliares de serviços gerais é imprescindível neste momento, pois estamos assistindo complementar o quadro da escola de bairro Francisco Bernardino, José do Patrocínio e Ari de Abreu Lima. E as escolas do centro, os profissionais que hoje estão atuando nas escolas não conseguem dar conta da demanda. Cozinhar, servir merenda, limpeza e manutenção da sala de aula. Vale ressaltar que hoje estamos com muitos servidores que atuam neste cargo afastados através de perícia. Desta forma, é de suma importância as referidas contratações em regime de urgência. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinava Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 18 de 2024. Objetivo: projeto de lei proponente Executivo Municipal, ementa. Altera o anexo 1 das atribuições do cargo de agentes de controle interno da Lei Municipal número 2150, de 30 de dezembro de 2013, sala de sessões, 8 de março de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete ao projeto de lei número 18 de 2024. Que altera o anexo 1 das atribuições do cargo de agente do controle interno da Lei Municipal nº 2150, de 30 de dezembro de 2013. Conforme orientação do Tribunal de Contas Rio Grande do Sul, processo TCE Rio Grande do Sul número 445902-0012-9, informação número 017 de 2012. Que segue anexo demonstrando a necessidade do agente responsável pela unidade de ter reconhecimentos, no mínimo, contábeis, jurídicos e de administração pública, para bem desempenhar as funções. Entendemos a necessidade de incluir a formação em ensino superior às atribuições do referido cargo. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos a estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luísa Cortinava Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 19 de 2024. Objetivo: projeto de lei proponente Executivo Municipal. Ementa, altera a tabela do artigo 35º da Lei Municipal número 2150, de 30 de dezembro de 2013. Sala de sessões, 8 de março de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa, a oportunidade em que remeto o projeto de lei número 19 de 2023, que altera a tabela do artigo 35º da Lei Municipal número 2150, de 30 de dezembro de 2013. Trata-se de ajuste após a aprovação da Lei Municipal número 2799, de 16 de fevereiro de 2024, a qual, por equívoco, acabou por diminuir comissões já existentes, prejudicando, assim, servidores que executam serviços essenciais para o bom andamento do serviço público. Salienta-se que as alterações feitas nas comissões referentes às licitações e contratações são exigências advindas da nova Lei de Licitação. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a qual ampliou a responsabilidade do servidor membro das respectivas atividades, sendo necessário incentivo para que os mesmos participem ativamente das ações de compras e licitações e também busquem a atualização na área a fim de garantir as melhores opções na hora de contratar serviços e adquirir bens para o município. Quanto às alterações propostas, referem-se às comissões de controle interno, sindicância e processo administrativo disciplinar, permanente de licitações e temporárias, as quais se encontram defasadas ao longo dos anos, o que leva a administração em ter dificuldades em encontrar servidores efetivos interessados em participar das mesmas, visto a grande responsabilidade e a baixa remuneração ofertada. Frisa-se ainda que a participação nas comissões citadas exige, em vários momentos, serviços extraordinários e que as decisões demandadas pelos membros protegem o administrador nas diversas vertentes, principalmente no que refere-se à prevenção de erros e à responsabilização dos servidores que incorrem em atos contra a administração pública. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Bom, nenhum líder querendo fazer a sua manifestação, passo de imediato para a ordem do dia. Do Executivo Municipal, projeto de lei número 15 de 2024. A ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Educadora São Carlos, Hospital Santa Luzia, para auxiliar a manutenção da entidade hospitalar e dar outras providências. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto 15 aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 16 de 2024, a ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o município de Três Forquilhas. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto 16 também aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Senhor presidente. A palavra é seu, presidente.
Só um pouquinho, senhor presidente, questão de ordem. Eu vou ter que me retirar por causa dos compromissos, tá?
Perfeito, perfeito. O vereador já cumpriu a ordem do dia que determina este regimento. Está liberado, então. E a palavra está com a nossa vereadora, a colega vereadora Mara, por 10 minutos.
Boa noite, nobres colegas, pessoas que nos acompanham através da live da Rádio Tom. Boa noite, Zenir, está aí no plenário, nos acompanhando, o Sr. Dinait, o Peterson, né, nosso jurídico Roger e o funcionário da Câmara. Bom, Sr. Presidente, venho aqui hoje na tribuna. Semana passada estive em Brasília, né, pleiteando recurso, como a gente costuma falar aqui, para o nosso município, né, e trazer notícias boas. Na semana passada, tive agenda com nosso deputado Alceu Moreira, né, agradecendo já antemão a assessoria do nosso deputado, né, que sempre fomos muito bem recebidos, muito bem tratados. Tive agenda com o deputado Bongás, né, em nome do Zenir, já agradecendo aqui, né, ter feito essa agenda lá com o deputado para mim. Agradecer a assessoria dele também, né, que foi muito, muito bem recebida lá. E trouxe as boas notícias. Fomos contemplados, né, com um ônibus para a educação, que já está, né, foi a contemplação, acredito que dentro dos trâmites legais em 45 dias no máximo, pelo que a assessoria do Bongás me disse lá, mais ou menos levaria para chegar no nosso município. E há uma UBS, que foi, o ano passado levei um projeto da Alexandra de antemão para a Secretaria da Saúde em Brasília. A nossa diretora Liliane, esposa do nobre vereador Diogo, também com parceria, Liliane, eu, Alexandra, Liliane botou na PAC, um programa do governo federal, cadastrou-se a UBS também, e para minha sorte, fazia 15 minutos que tinha saído a contemplação do ônibus e da nossa UBS. Essa UBS, ela vai ser destinada para a praia, né? Foi um terreno que cadastramos lá, que nós temos hoje usando um prédio que seria da assistência social, né, que é múltiplo uso, não seria uma UBS, um posto hoje lá instalado, mas graças a Deus que nos serve, né, a comunidade usa, mas agora vamos ser contemplados aí com uma UBS. Isso é uma notícia maravilhosa, mais uma conquista da nossa bancada, porque quando eu vou a Brasília eu levo o nome da bancada, eu levo o nome de todo mundo aqui, né, e estou muito feliz por essa contemplação, que é mais uma conquista do nosso governo, que vamos deixar, né, que trabalhamos incansavelmente, nosso prefeito Luiz, nosso vice-prefeito Oswaldo, sempre buscando, né, junto com eles, o melhor para a nossa terra de areia. Os meninos também tiveram, na semana anterior, né, tiveram sucesso lá, com a aprovação do um encaminhamento ali com o Alceu Moreira também, para pavimentação da Sanga Funda, né, meninos? Então, a gente está sempre trabalhando incansavelmente.
Sede de uma parte?
Cedo, com certeza.
E também tivemos a contemplação de receber o recurso, né, já ser, no caso, pago, as duas caçambas, qual o município já tem licitado, que logo vai estar servindo a Secretaria de Obras e Agricultura. Valor de 1 milhão em emendas.
Ah, que bom. Que bom, vereador. Também deixei em antemãos lá, conversei com o Zenir, que o Zenir é o nosso assessor aqui, né? O Zenir é o nosso assessor. Não, mas é através da tua pessoa que a gente chega lá. E deixei lá também, Zenir, esse pedido lá no deputado Bongás, para uma ampliação, uma salinha ali no Francisco Bernardino, uma escola infantil. A demanda está muito grande, né? Hoje ainda tivemos reunião com o prefeito Luiz e nós estamos com uma demanda muito grande, né, na educação, tendo que ampliar mais salas, enfim, para a gente poder colocar essas crianças que daqui a pouco estão em espera aí de de vaga. Então, deixei antemão lá também esse pedido, deputado Longas, deputado Alceu, né, que a gente sabe que eles são os deputados que estão sempre nos ajudando no município. Deixar essa notícia aqui para a Zuma, né, que é diretora ali do Francisco Bernardino, que tinha feito esse pedido para mim e eu levei antemão. E hoje também tive uma reunião, juntamente com o diretor do DAIA, o assessor do deputado Rodrigo Cortella, do Estado, para que a gente pudesse agilizar, como eu venho pedindo já há um ano e pouco, aquele acostamento da Barra dos Quirinos. É uma preocupação minha ali, eu já tinha tramitado tudo que podia fazer e tive uma boa notícia, que parece que agora vai acontecer esse acostamento, né, e isso dando segurança para nossas crianças, poder descer com segurança ali, que a gente sabe que nós não temos um acostamento ampliado, que os ônibus possam parar com tranquilidade, largar as crianças mais seguras. Então, estou muito feliz, né, por essa minha ida em Brasília, mas essa reunião hoje obtendo uma boa resposta aí do governo do Estado também, agradecendo ao nosso vice-governador, Gabriel, está sempre articulando, nos ajudando, também junto com o Luciano, deputado Luciano, deputado Jovi. A gente tem uma parceria extensa, tanto no governo federal quanto no governo estadual. E isso é bom para o nosso governo. Semana passada só tivemos fala de enxurradas, né, vereador Pedro? E, infelizmente, as pessoas, algumas tiveram seus móveis perdidos, né? E o que mais me entristeceu da semana passada foi algumas falas terem sido distorcidas. Quando falamos aqui que Deus, né, está acima de tudo e de todos, né? Eu sempre acredito nisso. E naquela questão falamos, né, que a gente não pode ir contra a natureza e o que Deus nos manda. E aí eu vi uma fala aí, alguns comentários, que dissemos que colocamos Deus no meio de uma irresponsabilidade do nosso governo. Bom, a pessoa entendeu bem errado o que colocamos aqui. Irresponsabilidade não há quando há uma força da natureza, que poderia ter valo limpo, bueiro vazando diretamente, que não tivesse nada entupido, não tivesse sofá em valo, não tivesse tranqueira em bueiro, que não ia dar conta daquela vazão d'água que teve no nosso município. Eu estava aqui naquele momento, né, e em 5 minutos que eu estava cagurizada no campo da Seixa, virou uma lagoa, em 5 minutos. Então aquilo foi uma coisa decorrente que nem eu, ninguém pode segurar, né? E a gente está aqui, juntamente com o nosso governo, que nem nos oferecemos, a apoiar famílias, enfim, que teve aí alguma perda. Então, era isso, né, senhor presidente? Mas só para relatar que, às vezes, na política, as pessoas distorcem as suas falas, né? E muitas vezes isso me entristece, porque todos entenderam o que quisemos dizer, né, na semana passada, nem comentei porque foi um discurso meio que de todos, né, mas só para deixar bem claro que o nosso governo sempre teve a responsabilidade com esse município, com as pessoas desse município, e é por isso que eu não me canso em dizer que o prefeito Aloysio foi, né, até o primeiro momento, e eu acho que será, né, um prefeito que vai deixar, e deixou, seu legado termina agora em janeiro, que vai deixar história nesse município, que não tem como alguém questionar e dizer que ele não revolucionou Terra de Areia. Isso, meu presidente, e muito obrigado.
Obrigado, vereadora Mara. O espaço continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui do plenário e também os que nos assistem através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Alguns pontos só queria falar hoje, senhor presidente. Primeiro, juntamente com o vereador Júlio, né, no orçamento do ano passado, nós fizemos as nossas emendas impositivas e a indicação de uma parte da emenda impositiva foi para a PAI. E nós gostaríamos muito de agradecer a essa instituição, a PAI, que é a unanimidade entre todos os vereadores, a nossa comunidade, do belo trabalho, da dedicação, do carinho e do zelo que tem com as crianças, com os jovens que ali são atendidos. Tem atendimento integral, tem atendimentos especializados e nós pudemos indicar uma emenda que serviu para o cercamento da PAI ali com um muro para trazer segurança. E aqui a gente, eu vejo a Fábio aqui que a gente lastima até hoje, né, Fábio, aquilo acontecido, que a gente pudesse ter essa visão que a gente tem hoje e tudo. E dizer que estamos fazendo o possível como poder público para dar melhores condições. Meu filho hoje faz atendimento lá na PAI. E sei da tua dor também, do que tu passou por, talvez, falta de visão nossa, de todos nós. Mas hoje a gente conseguiu já destinar para a PAI um recurso que foi usado para o cercamento da PAI. Estamos destinando agora para esse orçamento, eu, vereador Júlio, vereador Lucas, mais de 30 mil reais para dar mais estrutura para a PAI. E dizer que aquela entidade é muito importante, porque nós que temos filhos especiais, sabemos da necessidade de ter uma rede de apoio para que a gente possa dar melhores condições de vida para essas crianças, para esses jovens. Vocês não imaginam, quer dizer, acho que imaginam, quem é pai, quem é mãe, imagina quão gratificante é quando a gente pode ver a evolução de um filho. E eu digo isso porque essa semana até publiquei nas minhas redes sociais que o meu filho vai fazer 5 anos e pela primeira vez ele conseguiu a maturidade de andar de bicicleta. Quão gratificante e quão emocionante foi eu poder ver que está valendo a pena toda essa rede de apoio. É psicólogo, é a fonoaudióloga da PAI, é o tratamento na PAI, é a rede de apoio com os avós, pais, amigos. E isso só pode acontecer quando a gente acredita. E eu acredito muito que nós aqui como entes políticos, como servidores públicos, que a gente possa estruturar melhor ainda o nosso município com essa rede de apoio para ajudar os nossos jovens, nossas crianças. Inclusive, a gente estive conversando alguns dias atrás, inclusive com a vereadora Letícia, lá de Capão da Canoa, a questão do CAPS também, que é importantíssimo no nosso município, que a gente pudesse alavancar essa questão do CAPS no município. Mas dizendo isso também, senhores vereadores, que como foi gratificante poder destinar já ali atrás aquela emenda, que nós já destinamos outra agora para esse orçamento de mais de 30 mil reais, que eles estão, a PAI está desenvolvendo o projeto. A princípio, a destinação seria para a colocação de placas solares para conseguir baixar o custo da energia que é gasta lá. Por que que eu falo isso também? Porque em contraponto, só para vocês terem uma noção, em 2024, nós já estamos no mês de março, os recursos que a PAI recebeu esse ano para poder honrar com seus compromissos são os recursos que o município passa, município de Terra de Areia, e que o governo federal passou. Até então, o governo estadual não mandou nem um real, porque ainda não agilizou a questão do termo de fomento. Então, só frisar aos vereadores que nós temos que cobrar um pouco dos nossos deputados estaduais, para que o governo estadual agilize esse fomento com as APAES e repasse os recursos. Porque somente os recursos do município federal não vai dar para cobrir todas as despesas logo, logo. Vai faltar dinheiro. Então, só fazer esse alerta para os nossos colegas para que a gente possa intervir nisso. Outra questão, nobres colegas, também há algumas questões aí que nós temos que dar uma verificada na Secretaria de Educação. Nós vimos ali que tem alguns projetos já de contratações, a questão da reclamação de alguns pais com os auxiliares de sala, né? Que uma coisa, a gente fala que há 10 anos atrás, ou 15, ou 5 anos atrás, não existiam os laudos. Uma criança que tinha um problema não tinha um laudo de qual tipo de deficiência tinha, qual o auxílio que deveria ter. E hoje, com o grande número de especialidades, de exames e de laudos, há muitos pais que solicitam à escola a questão de serem colocados auxiliares de sala para auxiliar os seus filhos nos anos iniciais, principalmente. Então, só colocar os nossos colegas que muitos pais têm nos procurado solicitando que a gente cobre do Executivo Municipal a colocação de mais auxiliares de salas para cobrir a necessidade dentro do município. Porque existe até, inclusive, na lei que seria no máximo 3 alunos por auxiliar de sala. Mas nós sabemos também que tem alguns alunos que precisam um só, tem que quase que exclusivo. Assim como tem alunos que pode ser 4, 5, consegue dar conta, mas a lei diz que são no máximo 3 crianças especiais para cada auxiliar. Então, só pedir para que seja verificado isso, para que a gente consiga também sanar esse problema. E outra questão, que é um debate que a gente tem trazido há bastante tempo, que é a questão do 1/3 da hora atividade. E aí tem alguns professores reclamando novamente, principalmente na questão dos contratos e também na questão das nomeações. Né? Tem alguns que ganham 10 horas a mais, os próprios contratos emergenciais, alguns professores dizem que não estão fazendo esse 1/3 de hora de atividade. Inclusive, estou relatando aqui para que a gente se precavenha de algumas questões. Inclusive, de anos anteriores, há professores, inclusive, procurando seus direitos judicialmente. E eu citei aqui, inclusive, por várias vezes, que há em vários locais decisões judiciais onde os professores entraram na justiça, que não tiveram o seu direito à sua hora atividade de 1/3, entraram na justiça e receberam como hora extra. Porque eles levaram o serviço para casa, trabalharam em casa, além da carga horária deles. Então, isso também é uma coisa que pode criar, inclusive, né, vereador Lucas, como a gente sempre fala aqui, a questão dos nossos precatórios. Que nós temos vários precatórios de erros que existiram no nosso governo municipal com o passar dos anos, que viraram uma bola de neve e hoje tem professor que eu sei que tem precatório para receber de mais de 50 mil reais de problemas que foram criados por falta de obedecimento da lei. Então nós temos que ter muito cuidado disso para que realmente a lei seja cumprida a rigor. E só para encerrar, senhores vereadores, volto a insistir também sobre a questão do piso do magistério. Nós é comprovado a evasão de professores no nosso município, de troca-troca de professores, passa num processo seletivo aqui, começa a dar aula aqui, mas é chamado em outro município, já troca de município, porque a remuneração em outros municípios é maior do que a nossa. Então, que a gente possa rever junto com o executivo o que pode ser feito, quando que pode ser feito, um planejamento para que a gente consiga alcançar o piso do magistério para todas as classes do nosso município. Que é essa grande reivindicação que muitos municípios pagam muito melhor que terra de areia. E nós temos que tentar minimizar essa questão dessa diferença salarial para valorizar os nossos profissionais da educação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da Rádio Tom e as pessoas que estão na assistência aqui. Primeiramente, só para ilustrar aqui, pegar um gancho aqui na fala do vereador Márcio, vem um projeto aqui do Executivo para atender essa demanda, onde vai ser contratado 20 auxiliares de sala e 10 professores para educação infantil e 5 auxiliares de serviços gerais. Então, a gente vê que é uma demanda muito alta, inclusive o município já tem auxiliares de sala. Essa aqui foi implantado de forma definitiva na nossa gestão, os auxiliares de sala, monitor de ônibus, para que atendesse com melhores qualidade a nossa educação. Estava olhando aqui a questão do índice, né? Então, com esses serviços que a gente presta para melhorar a qualidade da educação do nosso município, isso nos... Eu não queria usar a palavra que eu vou usar, que custa caro, né? Não é custo, é investimento, porque nós estamos investindo na educação das nossas crianças, mas isso aumenta o índice da folha e não nos permite pagar melhor os nossos professores, que precisam receber mais. Então, a gente tem uma gama de serviços que a gente oferece hoje na área da educação, na área da saúde, na Secretaria de Obras e Infraestrutura, que isso torna-se mais caro. Mas, em contrapartida, hoje, no nosso município, a gente tem trabalhado muito para aumentar a receita. A gente tem trazido investidores para cá para aumentar a questão da arrecadação dos impostos. Tem vindo condomínio, loteamento. Então, com isso, a gente... Só que isso é um trabalho que tu vai plantar hoje e colher daqui 1, 2, 3, 4 anos. Então, não tem como a gente dizer para os nossos professores que a gente vai pagar melhor. Tanto que... Acredito que em termos de valores para os professores, a nossa gestão entregou bastante. Não vou dizer que foi a que mais entregou, mas a gente repassou bastante recurso, instituiu o Vale Alimentação, que também é um recurso que cai na conta tanto dos professores como todos os funcionários. Então, precisa se pagar mais, mas também tem que ver de onde que vai sair esse recurso. Então, precisa, e a gente tem feito bastante trabalho nosso de casa, que é aumentar a receita do município para poder pagar melhor os nossos servidores, para que também eles consigam entregar serviços melhores para a nossa comunidade. Então, só para ilustrar essa parte da educação aqui, que a partir de segunda-feira que vem, esse projeto vai estar aprovado, a Secretaria de Administração pode contratar esses profissionais para que atendam os nossos alunos com melhor qualidade. A gente, sobre a questão da enxurrada, né, já que a vereadora Mara tocou no assunto, a gente conseguiu fazer a limpeza dos valos ali ao redor da subestação. Eu coloquei ali no grupo os vereadores e acompanhando. A gente conseguiu fazer essa limpeza toda ali ao redor, ali, já melhorou bastante. Eu, inclusive, pedi para dar uma olhada, e daí vou depois externar para os colegas vereadores, a questão do projeto ali que vai atender as pavimentações ali ao redor daquela área, para ver a questão de vazão de bueiro, tamanho de cano, para que a gente já, antes de acontecer a obra, e prevenir um pouco essa questão lá. Então, eu pedi para dar uma olhada nesse projeto, e assim que eu tiver ele em mãos, posso repassar para os colegas analisar. Que é também o nosso trabalho, né, fiscalizar e estar a par das questões do nosso município. E vereadora Mara, é gratificante quando a gente consegue trazer recursos para o nosso município, né? A nossa bancada, somos pais daquela obra ali de Cornélios, né? A gente teve uma articulação lá atrás com o então deputado Gabriel Souza, ele que destinou 3 milhões para fazer aquela pavimentação, hoje que está acontecendo no nosso município. Então, é importante essa relação que foi construída ao longo dos 8 anos, não só com o MDB, com os diferentes partidos, com o PT, com o próprio PRB, que a gente tenha, o nosso governo sempre teve a porta aberta, o próprio PP, para que
a gente consiga que o município, todos os partidos que aqui tenham representatividade, dê a sua contribuição. Isso é importantíssimo. E a gente teve a maturidade de entender que todos no município são importantes. Todos têm voz e vez. Todos têm articulação, independente de ser um vereador, independente de ser um prefeito, um secretário. Todo mundo tem articulação política para conversar. Daqui a pouco tem uma afinidade com um deputado, tem um conhecimento. E quando todos fazem, a chance de errar é muito menor. Porque tinha exemplos antigos de gestão que era uma pessoa só fazia, né? Então era fixado, eu faço as minhas máquinas, minhas coisas. Não, hoje nós fizemos, por muitas mãos, nós fizemos. Situação, oposição, que não, eu não gosto de usar o termo oposição, né? Sim, são quem não é hoje a situação, mas os guris sempre ajudaram, tanto nessa gestão quanto na outra. Eu e o Márcio destinamos, já que ele falou do recurso ali das emendas indiretas, a gente destinou cada um 10 mil para a parte da fisioterapia. Hoje a gente tem uma sala totalmente estruturada, com equipamentos novos, para atender melhor as pessoas do nosso município. Temos lá também a nossa academia, para atender o projeto ali, que hoje está tendo lá. Falta a questão de contratar alguns profissionais, que está sendo, já foi feito o processo para contratar. Então, quando o governo é conjunto, onde todos podem dar sua contribuição, esse é o resultado. Terra de Areia, nesses 8 anos, evoluiu e evoluiu muito, por as mãos de todos. E precisa evoluir cada vez mais, precisa atender cada vez mais. Porque ontem as pessoas falavam em passar patrulha e botar material, hoje se fala em fazer pavimentação e colocar drenagem. Daqui a pouco, mais ali na frente, a gente vai ter uma pauta importante, que é a questão de ter o saneamento básico. Mais na frente, a gente não vai ter mais reclamação da questão da coleta de lixo. Nós já temos que pensar numa coleta seletiva. Então, a demanda cada vez vai aumentando mais no nosso município com a entrega maior de serviço. Isso é importante, porque a gente eleva a régua de Terra de Areia. Porque para um município que nem nós, de 10 mil habitantes, o único serviço que não nos tem no município é o registro de imóveis, que a gente está articulando para trazer para o nosso município, é muito importante. Hoje uma pessoa não precisa, tirando o registro de imóveis, sair para lugar nenhum para fazer um serviço de Terra de Areia. Tu quer fazer a carteira de motorista, tem aqui. Município de Arroio do Salto, Cachoeira, Itati, Três Furquilhas, Maquiné, não tem. Então nós, ao longo do tempo, a gente se especializou em ser uma referência para os nossos municípios vizinhos. Por isso que a gente tem um comércio forte, por isso que a gente tem um setor, uma gama de serviços muito grande, porque circula muitas pessoas diariamente pelo nosso município, por esse serviço. Então, a gente fez muito durante esses anos e precisa sempre fazer mais, para que entregar mais para a nossa comunidade, entregar mais serviços, entregar mais pavimentações, mais infraestrutura. Então é para isso que a gente está aqui e por isso que a gente batalha sempre. Quer uma parte?
Só para particular e argumentar a sua fala, vereador. Exatamente, a gente sempre teve, né, as portas do governo federal, estadual, porque a gente trabalha com todos, que nem tu disseste. Temos voz, todo mundo tem voz e vez aqui nesse município, né? Por isso que eu sempre digo, agradecendo sempre em nome do Zeni, que é o nosso assessor aqui, né? Nosso assessor, eu coloco assim, que o Zeni sempre articula no governo federal, né, estadual, sempre ajudando, independente de partido, a gente sempre recebeu todos muito bem, né? E quero aqui mencionar o nome do vereador Lelo, que estava junto comigo em Brasília, que acabei esquecendo, e a nossa assessora aqui da casa também, a Priscila, né? Que os dois são ótimas companhias, a Priscila ágil rapidamente, sempre, né, muito disposta em ajudar a gente, e muito necessário, vereador Pedro, e agradeço por ter deixado a Priscila me acompanhar, porque o trabalho dela lá foi incansável junto comigo, juntamente o vereador Léo. Era isso, vereador Lucas, obrigada.
Agradecer as contribuições aqui da vereadora Mara, e pode ter certeza, vereador Márcio, amanhã estou cobrando do gabinete do vice-governador essa questão do recurso do repasse estadual do termo de fomento da PAI, e também vou cobrar do meu deputado Luciano, e tenho certeza, vou colocar no grupo ali, que nós vamos estar cobrando, vocês também cobram dos deputados estaduais de vocês, porque a gente sabe o trabalho que a PAE faz no nosso município, e a gente não pode deixar faltar recursos de maneira nenhuma. Muito obrigado, senhor presidente, era essas minhas contribuições.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Witt por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas que nos assistem aqui no plenário. Cito aí o Zenir, a Fabi, seu Dinarte. Fazia tempo que não aparecia o seu Dinarte. E o Pets, que já saiu aí. E os nossos servidores. Obrigado pela presença de todos. Vou começar, então, falando dos recursos da PAE, né, que o vereador Márcio estava citando ainda há pouco, o vereador Lucas também. A gente teve a grata satisfação de brigar muito por as emendas impositivas até que elas saíram do papel e a gente começou a poder enxergar algumas instituições com outros olhos, e ajudando aí com um aportezinho, mesmo que seja pequeno, mas financeiro. Né? Os vereadores agora podem, né, tendo uma entidade registrada, com a documentação tudo certa, os vereadores podem repassar algum valor. Então, a gente teve essa grata satisfação já de em 2 anos conseguir repassar, né, vereador Márcio? Assim como também o Zenir aqui, representando a Maria do Rosário, repassou R$100 mil, Maria do Rosário, agora para um programa da PAE. O programa se chama Projeto Parlamentar Emenda Social, né, que ajuda lá em projetos como o educador físico, psicólogo, lanche, material escolar, uniformes, né? Assim como também o deputado Alceu Moreira fez um repasse de R$50 mil, e lá atrás o deputado Pedro Vesfale também fez um repasse de R$50 mil. Então, é com a união das forças, né, políticas, que se mantém uma entidade, e também com a união das pessoas, com eventos que são feitos durante o ano, e a PAE, sem esses eventos e se esses repasses, Denir, não consegue realmente se manter. Então fica aqui o nosso agradecimento, né, que a gente tem aqui condições de explanar na tribuna, o nosso agradecimento à deputada Maria do Rosário, deputado Alceu Moreira e o deputado Pedro Vesfale. E todos que tiverem vontade e possam contribuir, a PAE com certeza é uma entidade que está sempre precisando e está de portas abertas para receber recursos. Tive há pouco tempo também acompanhando lá as obras, né, vereador Martins? Que tão bom que está ficando a estrutura, que daqui a pouco até aqueles eventos que são feitos em salões, daqui a pouco vai poder usar a estrutura da PAE e de repente sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Então, a direção da PAE, as servidoras, estão todos de parabéns, inclusive as pessoas que fazem esses repasses e trabalham para que essa entidade fique em pé. Também vou me pronunciar a respeito da limpeza dos valos. Tive durante a semana umas duas ou três vezes acompanhando e vendo o trabalho. A gente sabe que ainda precisa fazer um pouco mais, tem algumas partes ainda que precisam ser abertas, mas o importante é que após o ocorrido, a administração já teve a atitude e a rapidez de executar o serviço após a enxurrada. Novamente, registro, a enxurrada foi forte, mas se não realmente não precisasse, não iriam abrir os valos. Então, os valos estão sendo abertos. Parabéns para a administração, que teve a consciência de agir rapidamente, inclusive no dia, disponibilizando as máquinas que eram necessárias. Já falamos sobre isso lá na outra sessão, mas só queria deixar esse registro mesmo, que às vezes a agilidade rápida também ajuda a diminuir os estragos, né, dessas pessoas que tiveram aí as suas casas inundadas. O vereador Lucas, inclusive, estava falando ainda há pouco, naquele dia que estava aí o vereador Lucas e o presidente dessa casa, Pedro, nós ainda estávamos conversando, né, sobre a questão dos bueiros, que já não pode ser mais canos, né, que a gente já tem que pensar de uma forma um pouco diferente. Daqui a pouco, quando ir pavimentar aquelas ruas e fazer algumas melhorias, que possa estudar a possibilidade de fazer galerias, né, que é uma forma que de escoamento um pouco mais rápido da água, e também alguns entulhos, algumas coisas que infelizmente as pessoas largam, também possam escoar junto, e aí posteriormente fazer as limpezas. Então, é uma forma realmente interessante, vereador Lucas, temos que fiscalizar quando as obras começar e indicar que seja feito, né, ou botar bueiros bem grandes ou fazer galerias, que no meu ponto de vista seria a forma mais correta. Também tive agora há pouco uma pessoa da nossa comunidade que passou aqui um vídeo daquela passagem de pedestre ali do Erika Marques, né, que já está, se fala tanto na dengue, e a CCR não tem a vergonha na cara para dizer, bem sinceramente, porque já isso aqui já foi citado, não foi uma ou duas, foi várias vezes, aquela passagem cheia de água ali. Água alojada já há alguns dias, né? As crianças tendo que passar por cima de paletes, daqui a pouco riscando quebrar um palete daquele, uma criança se machucar. E, novamente, a gente vem com o assunto CCR, né? O vereador Lucas, inclusive, antes de começar a sessão, passou no grupo dos vereadores ali alguns ofícios do prefeito, e não sei se está a passagem lá, vereador Lucas, mas se não tiver, que a gente consiga fazer o ofício aqui pela Câmara e cobrar o mais depressa possível que seja feita e que seja feita a manutenção, né, a melhoria naquela passagem ali, para que ninguém mais corra risco e também a gente não corra risco com essa possibilidade de dengue, que as pessoas não precisem se molhar para passar para ir para a escola. Então, fica aqui o nosso pedido, e o vereador Lucas já me passou que está no ofício do prefeito, e também se a Câmara, daqui a pouco nós quiser fazer esse ofício, também vamos fazer e cobrar também da CCR. Eu acho que é importantíssimo os poderes se unir e tentar solucionar os problemas. Tenho visto que a CCR tem iniciado uma limpeza, né, e uma manutenção das bocas de bueiro. Acredito que seja já por as cobranças do executivo e por as cobranças que a gente tem feito aqui, mas não é o suficiente. Tem que melhorar muito ainda para chegar no que eles prometeram quando assumiram a 101. Também tive hoje dando uma olhadinha, presidente dessa casa, na obra da Câmara, né, que espero ainda pelo menos ficar um mês lá antes de sair dessa casa, né, que a gente possa aí inaugurar ela, né, e eu vi ali que a obra está bem adiantada. Quero deixar aqui o registro, né, parabenizar então a empresa que está trabalhando lá, e espero aí que o mais depressa possível nós possamos estar lá numa estrutura um pouco melhor, né, para poder atender as pessoas da nossa cidade. Também os auxiliares de educação especial. O vereador Lucas falou ainda há pouco que vamos passar aí um projeto na próxima semana. Semana passada eu já vim aqui cobrar essa tribuna os auxiliares de educação especial. Tem pais, né, que tem os alunos, né, vereador Márcio, especiais, e estão aclamando que realmente precisam desses auxiliares. Então, o vereador Lucas já nos passou aqui que vai ter esse projeto, e a gente, com certeza, na próxima sessão, vai aprovar o mais depressa possível para que realmente essas pessoas possam suprir as necessidades da nossa Secretaria de Educação. Por um momento seria isso. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Vou passar os trabalhos para a minha presidente, farei uso da palavra.
assumindo os trabalhos, presidente.
Novamente, boa noite, meus colegas vereadores. Já cumprimentei os demais. Fábio, muito obrigado pela presença. Gostaria aqui de fazer um relato, a fim de informação mesmo. Na data da chuva, domingo, né, estimados 140 milímetros em uma hora. Foi o que foi de chuva que aconteceu no nosso município. Eu acho que dentro da história, ao menos dentro da minha idade, eu jamais tinha visto uma chuva tão em larga escala como aconteceu no domingo, aquela fatalidade. Parabenizo aqui o meu colega vereador Lucas, né, não tive a oportunidade, estava lá no período da chuva, mas não tive a oportunidade durante a semana de acompanhar essas limpezas, que são importantes. Tenho certeza que agora, tomara que não aconteça, mas caso haja uma chuva dessa escala, a gente tem absoluta certeza que a gente vai ter um estrago menor do que tivemos. O vereador Márcio colocou aqui em relação ao CAPS, é um assunto que, quando estava na prefeitura, lá em 2018, foi um assunto que nós levantamos, e o CAPS, para que ele seja instaurado, né, instalado no município, ele precisa, no mínimo, de uma micro-região de 70 mil habitantes ou uma cidade com 70 mil habitantes. Nós temos em Osório, nós temos em Tramandaí, nós temos em Capão, nós temos em Torres. Esses municípios, eles não têm 70 mil habitantes. Então, os municípios da região auxiliam estes municípios a terem um CAPS. Então, não se tem essa população de sobra para que Terra de Areia tenha esse tipo de atendimento. Infelizmente, nós já tentamos de todas as formas, né, pegando municípios até mais distantes, como o município de São Francisco de Paula, para tentar criar uma micro-região, e nós não conseguimos pela distância. Então, infelizmente, enquanto não se mudar, né, essa diretriz do CAPS, a gente não tem este atendimento no município e acaba dependendo da nossa unidade básica do atendimento médico. Em relação ao piso do magistério, novamente eu faço na verdade aqui eu deixo um dever aqui para nós, né? Quem tem a oportunidade, acho que todos os vereadores aqui, que se tem a solução, né, de resolver a questão do piso, eu tenho absoluta certeza que o secretário Edinho está lá na nossa Secretaria da Fazenda e vai autorizar qualquer atitude que consiga resolver esse problema de forma administrativamente legal. Então fica aqui esse desafio, que é a palavra que eu estava procurando e não encontrei, aos nossos vereadores, a todos eles que têm esse âmbito de resolver a questão do piso do magistério, que sente ao lado do Edinho e resolve essa situação. Tem a autonomia do governo, tenho certeza disso, porque até onde eu vejo, até onde os meus olhos e as minhas ações alcançam, foi de forma incansável que essa gestão atuou para atender de uma forma mais legal e que não prejudicasse os nossos profissionais. A questão de evasão, isso é normal. Há pouco tempo eu conversei com uma vacinadora do nosso município que está atuando em Xangri-Lá, que preferiu, né, andar uma quilometragem a mais, e isso acontece não só no magistério, acontece na saúde. Isso depende muito da vida de cada um que está prestando serviço no nosso município. Então é uma informação que, se a gente tiver mesmo a solução para isso, que a gente vá na prefeitura e resolva de uma forma efetiva. Em relação à CCR, nós já entramos em contato com o engenheiro Fábio, que é o responsável aqui da nossa região. Nós já formalizamos também o nosso ofício, né, juntamente com essas informações da prefeitura. Realmente é uma tristeza muito grande, porque é um problema que já nos acompanha todos os períodos de chuva que acontecem, seja eles em uma escala maior ou menor, sempre alaga aquela passagem e demora muito para secar. Eu fui morador durante 27 anos do bairro Bela Vista, inclusive fui funcionário do Zenir durante um tempo, e eu usei muito aquela passagem, e esse problema ele é crônico. E eu afirmo a vocês que eu e o Lucas, a gente assumiu um compromisso que, se a CCR não tomar uma atitude rápida e ágil, nós vamos tomar a atitude e vamos resolver aquela situação. Não é justo com aquela comunidade, como o vereador Júlio aqui falou, está passando por cima de pallet, sendo que é uma solução simples perante um órgão público, perante uma concessionária do tamanho da CCR. Então a gente também está atuando para que resolva essa demanda o quanto antes. Em relação também à PAI, a gente sabe que todos os recursos são importantíssimos, seja ele por emenda parlamentar, seja ele por destinação, né, das nossas emendas impositivas aqui na casa, a gente sabe que todos os valores são importantes. Quando a gente tem um teto aí mais ou menos de 30 mil reais, sempre existe alguns vereadores, né, que destinam alguns valores, mas também cabe aqui salientar o que a Prefeitura Municipal faz pela PAI. Porque hoje o nosso condutor, né, o motorista da PAI, ele é um servidor da Prefeitura Municipal cedido. Hoje a van que faz o transporte público da PAI também é da Prefeitura Municipal cedida à PAI. E hoje gira em torno de R$ 22 mil reais o repasse mensal da PAI. Isso sem contar na alimentação, sem contar, né, nos profissionais que a rede de saúde, rede de educação tem, que também estão à disposição da PAI. Então é sempre bom frisar aqui que esse trabalho é em comum. É a comunidade quando faz os eventos aqui que o vereador Júlio colocou. Se não tiver evento, a PAI não acontece. Se a prefeitura não ajudar, a PAI não acontece. E se esses recursos que vêm, né, do governo federal, do governo do estado, não estiverem aqui no município, a PAI também não acontece. Então, cabe a nós agradecer a todos os órgãos que ajudam. Os nossos parlamentares, os nossos vereadores e também o Executivo Municipal, que não se cansa de auxiliar e atender essas crianças que tanto precisam. Semana passada não tive a oportunidade aqui de falar, mas eu gostaria de, em nome das minhas colegas, tenho esse privilégio de estar sentado no meio delas, pela passagem do Dia da Mulher, né, desejar a vocês sucesso e vida longa na questão pública. É muito bom tê-las aqui com a gente, representando a força da mulher, representando o que realmente uma mulher é na vida de nós todos, enfim. E até me fizeram um questionamento, né, a gente conversando sobre o Dia da Mulher, e a mulher consegue fazer o que o homem faz, mas o homem não consegue fazer aquilo que uma mulher faz. Então, dessa forma, uma singela homenagem pela passagem do dia de vocês, e em especial também para minha esposa que está lá em casa, e é o esteio dela, que a gente, para resolver as questões públicas, a gente muitas vezes tem que sair de casa, e ela que mantém a ordem lá. Então, Fábio, te aproveitar aqui nesse plenário também, um feliz Dia da Mulher a ti também. Seriam apenas essas contribuições para a data de hoje. Agradeço a oportunidade e é isso. Obrigado.
Obrigada, presidente Pedro, pelas palavras aí de carinho. Devolvendo os trabalhos a presidente dessa casa, Pedro Henrique Grosso.
Bom, retomando então, o espaço continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 18 de março de 2022. Uma ótima semana a todos.